Olá! Esse é mais um Conversa sobre Artes Visuais com Karina Sérgio Gomes. Hoje eu vou inaugurar uma sessão que chama Pergunta que eu Respondo. Todas as vezes que eu me apresento a uma pessoa que ainda não me conhece e eu falo, eu pesquiso artes visuais, a pessoa pergunta, ai, que legal, mas o que é arte? E às vezes a pergunta vem emendada assim, Romero Brito, é arte? Segundo Rodrigo Naves, que é um professor, historiador e crítico de arte, essa é uma pergunta que vale $1 milhão. E que se ele soubesse a resposta, ele estaria milionário. Logo, essa é uma pergunta que não tem resposta. Mas a gente pode pensar de algumas formas. Primeiro, eu acho que a melhor definição é a que o dicionário traz. O Wise diz assim, que arte é a produção consciente de obras, formas ou objetos voltada para a concretização de um ideal de beleza e harmonia ou para a expressão da subjetividade humana. Acho que isso é perfeito. Então, a primeira resposta para quando você pergunta assim, o que é arte? Primeiro, para ser arte, a pessoa que fez tem que achar que ela fez arte, né? O artista, ele pressupõe que tudo que ele faz é arte. Então, tem que ter esse pressuposto. Segundo, Romero Brito é arte? Gente, ele não é um artista? Ele não faz as pinturas dele? E ele diz que ele é um artista? E aquilo é uma expressão dele? E aquilo é arte? Aquilo é arte. Daí, aí cada pessoa pode gostar ou não, pode ter um pôster na sua casa ou não, pode ter, encomendar um retrato para ele ou não, não tem problema. O que a gente tem que entender é que existem muitas formas de arte e existem muitos tipos e lugares de expor arte, né? O que está no museu é arte? O que está no museu de arte é arte? É uma arte institucionalizada, é uma arte que já foi aprovada pelos museus, mas não significa que o que está fora dos museus não seja arte. Grafite, teoricamente, não era para ser para estar dentro dos museus. É uma arte de rua, é uma arte de expressão das ruas. Mas acabou sendo institucionalizado, né? As galerias começaram a olhar para aquilo, os museus começaram a olhar para aquilo e trouxeram aquilo para dentro das galerias, do mercado e das instituições. Existe um negócio, que é realmente um negócio, que se chama sistema de arte. Para a arte estar dentro do museu, ela tem que passar por esse sistema. O artista precisa ser reconhecido por um crítico, esse crítico vai falar sobre esse artista, e aí o diretor de um museu vai olhar para esse artista, vai passar por uma comissão que tem dentro. Toda obra que é adquirida por um museu, ela passa por um conselho curador. E esse conselho curador, ele vai dizer se isso tem a ver com a coleção daquele museu ou não, se é importante para aquele museu ter aquela obra ou não. Então, existe todo um sistema de arte que para uma obra entrar para dentro de um museu ou para ela ganhar destaque, ela tem que ser inserida nisso. Existem artistas que, às vezes, passam a vida sem ser reconhecido por esse sistema. Mas, depois, às vezes, da morte, as pessoas pegam e olham e falam assim, meu Deus, aquele cara, esse trabalho... É tão bom, por que a gente não olhou para ele antes? Vamos trazer ele agora. E aí ele entra para o museu. Van Gogh morreu sem ter um quadro dele valendo mais de $1 milhão, como é vendido hoje, ou ter um valor inestimável. Eu, como pesquisadora que estudo artes visuais, eu tinha uma coisa assim, muito dessa coisa da sacralidade, às vezes, da arte. E essa coisa desse cuidado, né, com esse trabalho, com o pensamento do artista, com o conceito. E aí, esse ano, na SP Arte, que é a maior feira de artes visuais aqui do Brasil, levou junto com as obras estandes de decoração. Então, vários arquitetos puderam montar os seus estandes lá dentro. As galerias, então, já estavam vendendo aquelas obras para decoração. A arte também serve para isso. E isso foge um pouco se é o artista que está no museu, se é o artista da galeria, se é o Romero Brito, se é a Tarsila do Amaral, enfim, se é o Renoir, vai muito do seu gosto nessa hora. Claro, né? No caso de uma feira, também tem outras questões. Vai também muito quem compra numa feira de arte, são colecionadores, são pessoas que veem na arte também uma forma de investimento. No que vai valorizar, no que talvez ele possa um dia vender um pouco mais caro. Então, quando um cara que compra um trabalho numa feira, tem essas questões, né? O valor do artista no mercado de arte, se aquele trabalho colabora também com a sua coleção, porque provavelmente ele já tem uma coleção de arte em casa, então tem que ser alguma coisa que dialogue com o que ele já tem. É claro que também a arte tem outros papéis, né? E um desses papéis é também incomodar, confrontar a gente, trazer possibilidades para a gente pensar o mundo de uma outra forma. Ela questiona, né? Ela incomoda, às vezes. Esse também é o papel da arte, dele te cutucar, dela te fazer refletir. Há trabalhos que são assim. Um exemplo que é um trabalho que me causa um desconforto, que é o Made in Brasil, da Letícia Parente, que está na Pinacoteca agora, na exposição Mulheres Radicais. Olha, a Letícia Parente borda no pé dela essa frase, Made in Brasil, então ela vai costurando na própria pele, letra por letra. Mas esse é um trabalho que foi feito nos anos 70, no período de ditadura militar. Então, ele questiona muitas coisas. Quando ela aborda Made in Brasil, ela está abordando essa questão também do que foi feito no Brasil, o papel dela de mulher brasileira naquela situação, a própria tortura que acontecia naquela época, que era muito ligada ao corpo. A questão também do mercado, que naquela época o mercado era fechado, só existia espaço para o mercado brasileiro, você não conseguia importar produtos, era muito difícil. Então, ela se coloca, são várias as questões que ela está abordando ali, né? Esse é um dos primeiros trabalhos de videoarte, essa experimentação dessa nova estética. Então, esse trabalho é extremamente importante. Embora ele seja muito perturbador, e ele quer um pouco te incomodar e te cutucar, te provocar, ele é extremamente importante. E esse é um dos papéis da arte também, provocar, trazer inquietude, fazer você pensar, você refletir sobre o que está acontecendo. Um bom trabalho de arte também que te traz isso, o desconforto. Quando você vê um trabalho e ele te causa esse desconforto, é bom você perguntar por que que isso está me incomodando? O que que isso mexe comigo? Que questões ele está trabalhando que talvez eu não gostaria de ver? Porque a arte também serve para te trazer reflexão, de você refletir sobre o momento, de você repensar questões. É um pouco isso. Esse podcast foi um pouco não para arrematar, nem para fechar nenhuma questão. Mas foi um pouco para conversar com vocês que existem muitas formas de arte. Existem muitos tipos de arte. O que está no museu, o que não está no museu, o seu gosto, né? Um pouco da nossa história, do nosso repertório, o que a gente quer ver, o que a gente gosta. A arte passa por todos esses filtros. Mandem suas dúvidas, suas sugestões, o que vocês querem ouvir que eu vou pesquisar, vou procurar e vou trazer mais conteúdo para vocês sobre esse universo. Quero compartilhar e quero tornar bem acessível para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.